Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Amigos com Projetos. O meu nome é Rui Galvão Brito e, como sempre, é um orgulho enorme estar aqui com vocês. O nosso convidado de hoje é o Fernando Pinto. O Fernando, ou Nando, como nós carinhosamente o chamamos entre amigos, é uma pessoa que não tem medo de arriscar e que tem imenso para nos ensinar. Com ele, eu quero falar-vos sobre gestão de expectativas e percebermos que, mesmo numa crise enorme como a crise dos refugiados, ainda é possível a felicidade reinar e a comunicação ser a chave. Até já.
Olha, explica-me, que eu por acaso sempre tive curiosidade. Porquê é que tu foste fazer o Erasmus para Maastricht e depois foste para a Turquia?
Ah, isso foi em duas ocasiões diferentes. A primeira, eu sempre quis fazer de estudos fora, então pensei, se calhar vou fazer um Erasmus. Porquê para Maastricht? Porque a universidade era super competitiva e eu senti que quando fui para lá consegui aprender alguma coisa. O nível de dificuldade era muito mais exigente. Há muita gente que vai de Erasmus, por exemplo, para a Polónia ou para outros sítios, tem muito boas notas, mas, opa, tem pouco de aprendizagem. E eu sinto que quando fui para Maastricht, era também, o ensino era muito mais prático. Era, por exemplo, eles dividiam uma turma em grupos e era mais brainstorming e era tu que decidias o que querias aprender, era mais dinâmico. Era um sistema chamado Problem-based learning. Para a Turquia, foi durante o meu mestrado e eu tirei mestrado em políticas comunitárias e cooperação territorial e eu pensei, opa, ainda por cima, quando eu fiz isso foi em 2017, basicamente, como aconteceu foi, eu decidi ir para a Turquia porque eu, como estava a estudar políticas comunitárias, eu queria perceber como é que a União Europeia e a Turquia se relacionavam em relação aos refugiados. Se havia algum tipo de acordo, como é que as pessoas eram tratadas, havia financiamentos ou programas de intercâmbio entre os governos da União Europeia e a Turquia, e então pensei, olha, vou-me mandar para ver como é que é. E correu bem. Primeiro tive...
E como é que é? O que é que tens a dizer da Turquia?
Eu acho que é bom. É um bocado diferente, se calhar. Eu também conheço muitas pessoas que foram para a Turquia e não gostaram mesmo nada, mas acho que a maioria das pessoas que vai gostam bem, porque eles também têm um bocado a cultura do Mediterrâneo. São super, falam muito alto e são muito espalhafatuosos e gostam muito de vida na rua, de esplanadas, são super acolhedores, mas às vezes se tu fores um estrangeiro também podes, opa, olhar para eles como se fossem rudes, mas não é.
Tu quando chegaste lá, quando é que foi a primeira vez que tiveste o real impacto com toda a crise migratória que se estava a viver e que ainda se está a viver no mundo?
Quando fui, inicialmente eu fui para Ankara, fiquei em casa de uma rapariga que eu conheci enquanto fui num tour com a Turna, muito engraçado. Fiquei com essa família e eu estava a trabalhar para uma organização implementadora do ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E eles tinham o software do ACNUR e eles é que faziam o registro dos refugiados que chegavam, neste caso para pedir, das pessoas que chegavam para pedir asilo na Turquia. E aqui eu tenho várias entrevistas, a organização onde eu estava fazia a primeira fase de entrevistas, basicamente, antes dos papéis passarem para o ACNUR. Mas também tive outras coisas, não foi só o registro, também tive atividades com crianças, ensinar crianças a jogar xadrez, por exemplo, fazer atividades em escolas, fazer workshops sobre nutrição e alimentação para senhoras sírias, com a ajuda de outros colegas também de internacionais. Foi uma boa experiência, mas também, e essa organização onde eu estava, também tinha, fiz community outreaching, ir de casa em casa, ou tipo, nós temos tipo os registros de refugiados, então nós íamos ver como é que eles estavam, se eles precisavam de alguma coisa, se precisavam de apoios, quer seja médicos ou educacionais ou outro tipo de coisas, de cenas do género. Mas é um bocado pesado às vezes a lidar com esse tipo de situações, é um bocado complicado. Às vezes vês um bocado de histórias de vida trágicas, mas ao fim do dia sentes-te bem porque estás a fazer alguma coisa produtiva para a sociedade.
Nesse cenário tão difícil, onde as histórias de vida eram tão carregadas de uma realidade que nós nem conseguimos imaginar, como é que tu conseguias manter a motivação?
Eu trabalhei durante algum tempo, enquanto estava em Ankara, porque eu quando fui para a Turquia inicialmente fui primeiro para Ankara e depois também fui para Istambul, onde eu fiz as atividades de comunidade, tipo ir à casa dos refugiados e assim era em Istambul. Em Ankara era só o registro e eles na zona do registro tinham uma espécie de um playground que era patrocinado pela UNICEF, tipo um child friendly space. E eu também fazia muitas atividades com essas crianças e tal, e então às vezes passava o tempo mesmo fixe porque, opa, nem te apercebes, porque estás entretido também a falar com outras pessoas. Sim, e então estás um bocado distraído dessa situação toda, mas claro que aquele espaço ainda por cima era, apesar de ser fechado, o espaço não tinha separação física de onde tinham os pais à espera. Portanto, às vezes estás a trabalhar, a tomar conta das crianças e a olhar e vês tipo 600 pessoas ali à espera, se for preciso o dia todo, é um bocado complicado.
E explica-me outra coisa. Como é que tu, num cenário tão tranquilo como tinhas cá em Portugal, que estavas a estudar relações internacionais, o que é que se passou em ti e como é que tu consegues justificar muitas vezes quando as pessoas te abordam e te chamam de maluco e tudo mais, como é que tu justificas para ti esta mudança de vida?
Sinto-me super tranquilo porque eu também, foi o que eu escolhi, como tu disseste, eu estudei relações internacionais e sempre tive curiosidade por política, ideologias e história, então pensei, vou para a Turquia, porque a Turquia neste momento é o país do mundo que tem mais refugiados, então fazia sentido, se eu queria fazer alguma coisa relacionada com refugiados ou com pessoas que pedem asilo, fazia sentido ir para a Turquia. Em termos de segurança, quando estive na Turquia nunca me senti inseguro. Sempre fui bem acolhido. Claro que às vezes acontece sempre azares e houve atentados e houve um bocado de caos algumas vezes, mas eu sabia o que estava lá a fazer, sabia que era temporário. Se pudesse repetir na mesma, mas claro, uma pessoa, eu podia estar confortável em Portugal sem ter nenhum tipo de problema, mas também acho que o meu desenvolvimento pessoal ia ser menor. Uma pessoa às vezes tem-se para fora da área de conforto e eu senti, ok, eu quero ajudar pessoas, eu sempre me senti confortável, também já trabalhei com a Junta de Freguesia de São Vítor e tudo em Braga, a tomar conta de idosos e tomar conta de crianças e assim, portanto, eu sempre curti fazer voluntariados ou fazer coisas comunitárias, ajudar a comunidade, basicamente. E eu pensei, ok, em Portugal está um bocado tranquilo, portanto, vou mudar para outro sítio.
Agora eu sei que tu estás no País de Gales, mas até chegares ao País de Gales tiveste um período onde estavas a ponderar ir para o Bangladesh, se não me engano. Explica-me um pouco quais são os pensamentos que estão por trás destas decisões e o que estás agora a desenvolver no País de Gales.
Ok, primeiro de tudo, esqueci-me de mencionar, eu fui para a Turquia duas vezes separadamente. Queria continuar a trabalhar com refugiados, eu tentei ficar na Turquia e foi muito difícil por causa dos vistos e tudo mais, e mesmo de oportunidades de emprego, porque eles lá pedem para falares turco ou árabe, senão é difícil trabalhares lá, e então eu voltei para Portugal uns tempos, depois de voltar da Turquia da segunda vez estive em Gaziantep, que é perto da fronteira com a Síria, não é muito longe, porque eu também, enquanto estive na Turquia, viajei bastante de um lado para o outro para saber como é que eram as culturas, porque é um país gigante, tem só Istambul quase 20 milhões de pessoas, por isso. Porque eu depois, quando voltei para Portugal, decidi fazer um EBS na Cruz Vermelha Britânica, um serviço voluntariado europeu, durante um ano, a trabalhar com a equipa de reunificação familiar e de International Family Tracing. Inicialmente fiquei um ano, correu mesmo bem, gostei bastante. Quando acabou esse ano, candidatei-me
para um trabalho... Em que cidade é que estavas?
Em Sheffield. O trabalho também era sempre relacionado com refugiados. Reunificação familiar era quando os refugiados vinham ter com a Cruz Vermelha e se eles tiverem vistos de família, de reunificação familiar, a Cruz Vermelha, em cooperação com a Organização Internacional de Migrações, paga os voos das famílias para virem para aqui. Mas é só pode ser filhos ou esposo ou esposa. Não pode ser, se quiseres trazer os seus pais, outras pessoas, tem tipo um critério, não só financeiro, mas também de situação de segurança, onde é que as pessoas estão, se é possível ou não as pessoas virem para aqui. International Family Tracing, por exemplo, quando há uma disrupção qualquer nos contactos das famílias, quando as vilas deles são queimadas, ou quando há terremotos ou guerras, as pessoas fogem e então perdem o contacto, por exemplo, porque eles podem ter na ideia deles aí, olha, vamos nos encontrar no Reino Unido ou no país qualquer, mas há várias rotas para fazer esse tipo de migração e muitas vezes muitos deles nem sequer chegam a sair do sítio ou as rotas de migração são muito complicadas e a Cruz Vermelha tem uma base de dados internacional em que tu podes, através de a pessoa dizer-te onde é que foi a cidade onde teve o último contacto, se há números de telefone que tenham utilizado anteriormente, moradas... As pessoas desenham mapas para explicar, ah, tenho aqui uma mesquita, tenho aqui uma loja, a minha casa é nesta rua, assim, assim, porque nestes países nem sequer há urbanização, não há, tipo, nomes para as ruas, por exemplo. É complicado porque às vezes temos de dar más notícias, a maioria das vezes. No País de Gales estou a trabalhar num programa de resettlement que basicamente O Reino Unido aceita certas cotas de refugiados para reintegração aqui. Basicamente, o que eu estou a fazer é tratar de integração de comunidades sírias. Muitas dessas famílias estiveram anteriormente a viver em campos no Iraque durante alguns anos, para aí 5 anos. Não falam inglês, não têm escolaridade, não sabem se calhar escrever ou ler na língua deles. Basicamente, estou a trabalhar com integração, integrar as pessoas e integrá-las numa nova comunidade. O meu trabalho no País de Gales também é muito prático. Sempre também em contacto com organizações públicas, com o município, com outras organizações sociais. Não temos muitos refugiados. Onde eu estou no País de Gales é um bocado rural e então temos 10 famílias. Cada família tem uma média de para 4 ou 5 pessoas. Mas eles, quando vieram para a Inglaterra ou para o País de Gales ou para o Reino Unido no geral, têm sempre umas expectativas um bocado altas de Reino Unido, país desenvolvido, super incrível, vamos ter tudo de graça e vai ser viver impecável. E quando chegam aqui, as expectativas deles não correspondem mesmo nada. Não só em termos de alojamento, em termos de serviço de saúde, em termos de apoios. E às vezes uma pessoa dá-lhes mais do que o que consegue ou mais do que o que pode, e mesmo assim é um bocado difícil corresponder às expectativas deles, porque eles vieram para um país aí, calma, é o Reino Unido. Toda a gente sabe, pelo que vê nos filmes e nos mídias, que o Reino Unido é um país de luxo.
Mas depois chega aí e não é bem assim.
Sim, mas o País de Gales, por acaso, é agradável.
Desculpa estar a interromper, mas isto é uma questão que eu acho essencial. Como é que tu consegues fazer a gestão de expectativas, tanto de ti como de quem vais transmitir notícias?
Da gestão de expectativas. E eu, para mim, já sei que o serviço é super ocupado, portanto já sei que à partida as pessoas vão sempre demorar algum tempo para ter resposta. E também tendo em conta as circunstâncias, nem sempre é possível encontrar as pessoas para restabelecer os contactos, e muitas delas faleceram ou aconteceu alguma coisa, então às vezes tem-se dar notícias trágicas. Mas muitas vezes nós também explicamos bem como é que o serviço funciona e quanto tempo é que as pessoas têm mais ou menos de espera para nós podermos fazer alguma coisa, porque a Cruz Vermelha Britânica pede uma equipa de busca do país que a pessoa está à procura para ir procurar localmente pela pessoa que desapareceu. Isso às vezes demora tempo, há complicações de acesso, por exemplo, se há guerrilhas ou coisas do género. Em relação a mim, é sempre difícil e imprevisível, porque tu tanto estás a lidar com um caso super simples, como no momento a seguir te aparece um caso novo, completamente o oposto, completamente tipo trágico e difícil. Eu só me foco é que estou a fazer uma coisa que gosto e estou a tentar ajudar as pessoas. E, opa, não se pode ajudar todas as pessoas, mas conseguir ajudar mais uma é mais fácil. Quantas mais eu ajudar, se eu tiver essa mentalidade e mais pessoas tiverem também, no final o problema é muito menor.
Nestes cerca de 5 minutos finais, Sim. Tens alguma história caricata ou um final feliz que te lembres assim, sem teres de pensar muito?
Sim, sem dúvida. Por exemplo, este foi na Turquia, este exemplo, e eu quando estava a trabalhar lá na organização que se chamava Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants, um nome um bocado comprido, desculpa. Quando estava a trabalhar com eles, nós fomos fazer uma visita a uma casa e era uma família síria, e acho que o que aconteceu na Síria, e eles estavam na Turquia, mas o que aconteceu na Síria foi... Eu acho que eles estavam a tomar um pequeno almoço ou qualquer coisa do género e tipo uma bomba caiu perto da casa ou nos arredores, e basicamente por causa do estouro uma das crianças, uma rapariga, perdeu a audição. Nós sabíamos disso e a organização também sabia disso, e eles sabiam que a família não tinha possibilidades de comprar o aparelho auditivo ou de resolver o problema financeiramente, era difícil para eles fazerem isso, e então a organização pagou esses custos, e depois a criança, tipo, tinha a sininha, o aparelho impecável. E também outros casos, já houve de gêmeos, por exemplo, que vieram para o Reino Unido, fugiram ao mesmo tempo, vieram para o Reino Unido, mas acho que vieram por rotas diferentes ou aconteceu qualquer coisa durante o processo deles, ou o trajeto deles, e quando chegaram ao Reino Unido, acabaram os dois na mesma cidade e por acaso não viviam longe um do outro, mas eles não sabiam. Estás a ver? Tive a chorar a Cruz Vermelha ficou com o nome deles, e eles têm tipo um sistema que todas as noites tipo faz o matching dos nomes. Conclusão, sei lá, estás à procura da Joana Marques. Se houver uma Joana Marques na Etiópia e ela vai à Cruz Vermelha, e eles conseguem tipo fazer a conexão entre as Cruzes Vermelhas.
Esse sistema internacional todas as noites corre?
Sim, todas as noites faz o reset dos nomes. ver se há matchings, e há muitas vezes, okay, claro, nem sempre é possível juntar, trazer fisicamente as famílias, mas pode...
Já passa para outro patamar de problemas.
Já é mais fácil, porque depois, imagina, se calhar muitos deles não sabem das famílias por anos e anos e anos, e só a oportunidade de agora saberem que a pessoa que está naquele sítio está viva e que podes mandar uma carta, ou que estás a ver, ou a ver um meio de comunicação, a pessoas com mesmo comovidas.
Tens de pôr muito de ti em tudo que fazes, não é?
Sim, basicamente.
Então é uma frase clichê, mas para ti é ainda mais lei.
Mas eu também sempre fui uma pessoa muito móvel, por isso eu sempre gostei muito de mexer de um lado para o outro, não só pessoalmente, de viajar, de me envolver em voluntariados, de ser proativo, e acho que se calhar eu trabalhar com refugiados também é um bocado disso, é as pessoas que são nómadas, mas eu não fui forçado a ser assim, fui por opção, mas essas pessoas que foram forçadas a ser assim, acho que é um bocado revoltante, pelo menos para mim, e devia ser para toda a gente, só que há muita gente que pronto, não quer saber de certas coisas, percebes? Tipo, de mudanças climatéricas, ou de crises refugiadas, ou do coronavírus. Há pessoas que não acreditam em nada disso.
Alguma mensagem final, Fernando?
Acho que se tiverem a oportunidade, comecem a fazer voluntariado, comecem a participar em ações comunitárias, a tentar desenvolver mais sobre como ajudar os outros. Não precisa de ser, eu no meu caso fui fisicamente para outro país fazer isso, mas posso fazer isso localmente através de contribuições, através do banco alimentar ou de ser simpático para outras pessoas onde quer que seja.
Muito obrigado, Fernando.
De nada, Brito.
E assim acaba mais uma conversa. É fulcral para um projeto termos em conta a importância que a gestão de expectativas pode ter. Acima de tudo, nós temos de ser sempre transparentes no nosso projeto. Em casos tão complicados como o que o Fernando tem de passar, o papel dele é fulcral em conseguir acalmar e explicar às pessoas como é que tudo vai proceder. Se ele, por algum momento, decidir omitir ou até mentir, rapidamente vai ser descoberto e vai ser um processo muito mais difícil de conseguir voltar a transmitir confiança. A confiança e a transparência, neste caso, são dois pontos fulcrais para a gestão de expectativas. Foi por isso que eu vos quis trazer para este exemplo um caso tão diferente e ao mesmo tempo um caso tão extremo, onde provamos que a expectativa depende também da transparência, mais uma vez, e da confiança que conseguimos dar. Deixar toda a gente no mesmo pé de igualdade no que toca à transparência e informação do nosso projeto vai fazer do mesmo um projeto mais saudável e conseguir assim ter as pessoas mais motivadas para um futuro de melhor. No próximo episódio vou-vos trazer mais um convidado fora da caixa. Pedro, também conhecido como Pedro on the Road, é um viajante exímio e acima de tudo alguém que tem que ter uma ótima gestão do risco. Fiquem por aí e um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito.